Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes quer fazer hoje no Contracorrente um primeiro balanço àquilo que se vai sabendo sobre as apostas de Rui Rio para as eleições autárquicas. E parece que começas a achar que as coisas podem correr mal ao PSD, José Manuel. Bom dia.
Bom dia. Olha, exatamente, acho que as coisas não estão a arrancar bem, por assim dizer. Esta semana os sociais-democratas apostaram mais uma mão cheia de candidatos e Rui Rio parece muito contente, porque diz que o partido é que vai à frente, vai mais avançado neste processo, mas eu sinceramente não consigo encontrar motivos para ter felicidade do líder do PSD. Eu não sei se ele tem noção, mas até ao momento ele só apresentou um nome forte, verdadeiramente forte, que foi o de Carlos Moedas, e além disso, ele não está a ajudar como devia Carlos Moedas neste momento. Eu já aqui disse que Rui Rio devia ter tentado fazer tudo o que estava nas suas mãos para evitar uma candidatura de iniciativa liberal, e sabemos que ele nem sequer se deu ao trabalho de fazer um simples telefonema a Coutinho Figueiredo. Nada de nada. Portanto, mas agora estamos também todos a assistir a uma guerra fraticida no CDS de Lisboa. Essa guerra pode causar imensos danos à candidatura de Moedas. E eu sinceramente interrogo-me se Rio já terá tido a preocupação de ligar ao seu parceiro do CDS, ao Rodrigues dos Santos, a pedir-lhe para agir com sensatez. Eu acho que ele não pode ficar à espera que a casa venha abaixo, para nessa altura também será muito difícil construir uma candidatura forte em torno de Carlos Moedas. Sendo que, repito, Carlos Moedas é mesmo capaz de ser a única coisa boa que Rio terá para apresentar na noite das eleições, isto se as eleições correrem bem em Lisboa, o que está muito longe de estar garantido, na minha perspectiva.
Mas porquê que dizes isso? Não acreditas nos outros nomes que têm vindo a ser apresentados?
Olha, eu começo a achar que as coisas estão a correr mal e podem correr ainda pior. Se não, repara. No Porto, o Rui Rio foi obrigado a ir para uma solução de recursos a escolher o seu antigo vereador, Vladimir Feliz. Eu não tenho nada contra este engenheiro, que me dizem que até é sério e competente, eu conheço mal do seu trabalho, não sou do Porto, não tenho nada contra ele, mas agora tenho tudo contra a assumida falta de ambição do PSD. O segundo partido, quer dizer, o maior partido da oposição, a alternativa de poder, confessar que não quer ganhar a Câmara, só quer tirar a maioria a Rui Moreira, francamente, acho que, como costuma dizer, é pouquinho, é mesmo muito pouquinho.
Mas pouquinho tornou-se um clássico em eleições.
Pois tornou, mas é um mau clássico, convenhamos, não é? Bem, mas deixamos agora o Porto, vamos até Gaia, que é o outro lado do Rio, não é? E aí Rio esqueceu-se de tudo que andou a dizer durante décadas sobre política e futebol para ir buscar um homem de futebol como candidato. Eu não sei se António Oliveira até pode ser um bom candidato, sinceramente não sou capaz de ser neste momento, se tem ou não hipótese de roubar a Câmara ao PS, mas se o fizer, digamos que é pagando um preço muito alto. Mas de resto, os princípios parecem não ser a prioridade para Rui Rio. Pois, ainda agora falaste disso no noticiário, aqui em Oeiras continua o namoro com Isaltino Moraes, não é? Primeiro tentaram que Isaltino regressasse como candidato do PSD. Enfim, nem sei o que é que era. Agora estão a ponderar apoiar o candidato como independente, não é? Ele candidata-se, candidatura independente, e a seguir o PSD apoia. O que é que acho que te quer dizer? Acho que nem vale a pena comentar, não é?
Até porque Isaltino ganha o Eiras de olhos fechados, não é?
Olha, eu acho que ele ganha o de olhos fechados, ganha por procuração, ganha se tiver... Ganha de qualquer forma,
maneira.
Não é? De qualquer maneira. Bueno, aliás, a Isaltino em Oeiras é um fenómeno que um dia deve ser ajudado a sério, pois trata-se do Conselho do país, que tem o mais elevado rendimento médio, e é aquele onde também o nível médio de instrução da população é o mais elevado do país. Portanto, ele é até mais elevado que Lisboa. E elege Isaltino. Portanto, um dia, acho que...
Tem que se investigar.
Os nossos politólogos deviam estudar isto. Bem, mas vamos ver, ainda vamos ver Rui Rio abraçar Isaltino, é uma questão de tempo. Depois falaremos sobre isso. Mas mais adiante, cá há outro conselho importante que eu gostaria ainda de falar.
Ah, não me digas que é do teu, Sintra.
Olha, é isso mesmo. É. Olha, quando surgiu o nome Batista Leite como candidato a Sintra, eu vi muita gente a bater palmas e eu pessoalmente também não achei mal, porque não sendo, pelo que julgo, um sintrense, é um médico que se tornou uma figura nacional por causa da pandemia. Mas colocou-se-me logo uma dúvida. E então, Marco Almeida. Eu sei que Marco Almeida é pouco conhecido fora de Sintra, não é uma figura nacional, mas foi um candidato independente que esteve quase a derrotar Basílio Horta em 2013 e teve, apesar de tudo, um bom resultado em 2017 como cabeça-lista do PSD. Isto porquê? Porque ele é uma espécie de formiguinha que nunca para de trabalhar, que anda por todo o concelho e que tem uma enorme rede de contactos e de influência nas associações locais. Portanto, que é muito conhecido, digamos, aqui no concelho. Fora do concelho, acho que quase ninguém o conhece. É, uma candidatura vencedora em Sintra tinha de contar com a colaboração de Marco Almeida. Tinha de o integrar, fosse lá como fosse. Não podia estar contra ele. Aparentemente, isso não vai acontecer e pode repetir-se o cenário de 2013. Marco Almeida pode voltar a sair do PSD e pode voltar a candidatar-se como independente. Bem, se isso acontecer, o PSD pode dizer adeus a Sintra e Sintra vai ter de aturar mais 4 anos de um Presidente da Câmara que, na minha perspectiva, é um desastre, que é Basílio Horta.
Mas tu achas que ninguém falou com o Marco Almeida?
Olha, não faço ideia. A única coisa que sei é que na Conselhia de Sintra há as guerras do costume e que, neste momento, quem manda não gosta de Marco Almeida. Pronto. E, portanto, olha, provavelmente ninguém falou com o Marco Almeida. Mas devo dizer uma coisa, a atual presidente da Conselhia de Sintra é uma senhora chamada Ana Sofia Petencourt. E agora tu, não sei se sabes quem é, eu confesso, eu não sabia o nome dela até ontem, porque fui tentar saber quem é que era que podia estar no caminho de Marco Almeida. Fui tentar de saber e descobri que Ana Sofia Petencourt é assim uma espécie de autarca itinerante. O que é que eu quero dizer com isto? Olha, vê lá tu, é uma pessoa que já foi vereadora em Lisboa, vereador em Cascais, membro da Assembleia Municipal da Assembleia de Freguesia em Algueirão e Martins, e também já foi membro da Assembleia Municipal de Sintra. Portanto, já esteve em Sintra, Cascais e Lisboa. E pelo meio, também já foi deputado da Assembleia da República. Não sei o que é que ela fez além disso, profissionalmente, porque não consigo descobrir. Tem um curso de turismo. Parece que veio da JST e foi sempre fazendo coisas assim. Em alguns dos lugares por onde passou, não deixou grandes recordações, jobs e obras no gabinete, coisas desse género. Mas o que é certo é que agora manda no PSD Sintra, e como manda no PSD, estou convencido que deve ter ajudado a criar as condições para o afastamento de Marco Almeida. Aliás, antes já tinha feito guerra à hipótese do candidato de Sintra ser Pedro Santana Lopes, não sei porquê. Como te disse, é uma figura de que até ontem eu nunca ouvi falar, portanto é uma figura típica do aparelho, mas que pode fazer com que o PSD perca a Câmara daquele que é apenas o segundo município mais populoso do país. Mas eu não conhecia a senhora, mas conhecia a história eleitoral de Sintra, e os colegas do PSP, do PSD, se calhar conhecem a senhora, mas não conhecem a história eleitoral de Sintra, mas tinham a obrigação de conhecer, e portanto tinham a obrigação de saber que sem Marco Almeida, e sobretudo contra Marco Almeida, será muito difícil ganhar Sintra. Por isso eu volto a perguntar, terá Rui Rio, ao menos, feito um telefonemazinho da praxe à pessoa a quem tinha que telefonar, que era Marco Almeida? Terá tentado evitar o pior? Sinceramente, suspeito que não. Sinceramente, suspeito que por este caminho o PSD se prepara para mais um desastre nas autárquicas.
José Manuel Fernandes com o Contracorrente na Rádio Observador. José Manuel, que regressa depois das 8:30 para avaliar e pontuar o protagonista da atualidade em mais uma edição do E o Vencedor É.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.